Os desafios do novo presidente da Colômbia, Iván Duque, que toma posse nesta terça-feira, 7 de agosto, são o tema da nossa entrevista com o professor de História e de Relações Internacionais da Unesp, Luiz Fernando Ayerbe. Boa tarde, Luiz Fernando.
Boa tarde, como vai? Tudo bem?
Tudo certo. Luiz Fernando, o novo presidente da Colômbia, Iván Duque, representa a volta da direita ao poder na Colômbia após 8 anos de governo de Juan Manuel Santos. Um governo que, vamos lembrar, ficou marcado pela assinatura dos acordos de paz com a guerrilha FARC. E o Iván Duque promete rever esses acordos de paz. Na sua opinião, esse é um dos principais desafios do novo presidente da Colômbia? Ele vai conseguir fazer uma revisão dos acordos de paz que foram assinados?
Bom, isso é uma promessa de campanha. Agora, se ele vai conseguir e as implicações disso é outra questão. Inclusive, tem a seguinte questão, que Santos foi ministro de Uribe, né? E aconteceu com ele um pouco o que aconteceu com o atual presidente do Equador com relação a Rafael Correa, né? Quando Santos assumiu o governo e colocou essa questão da paz, né, interna com as FARC, Uribe diz que se sentiu traído e romperam, né? Mas, digamos, o Santos, por essa questão, não é um presidente que tenha tido uma ruptura muito grande com o que foi o governo de Uribe, né? E justamente, Uribe se sente reivindicado com a eleição de Duque. E se ele consegue fazer essa mudança, ou rediscutir, ou renegociar esse acordo de paz, é algo difícil, porque a Colômbia é um país que tem uma trajetória econômica de muitas décadas de certa estabilidade dentro de um modelo mais liberal, né? E um aspecto que era importante para a continuidade desse crescimento, lembrando que a Colômbia está praticamente no mesmo patamar econômico da Argentina. Sempre no, na América Latina tinha Brasil, México, Argentina como as três maiores economias, e a Colômbia já encostou na Argentina e pode tender a ultrapassar. Então, a paz tem essa implicação também de resolver um problema em termos de viabilidade e projeção do capitalismo colombiano. Então, trazer de novo essa questão, né, por algo ideológico, ou tentar rever um acordo que custou tanto conseguir, vai ser politicamente bastante complicado. Então, é difícil dizer se ele vai conseguir ou de alguma forma terá que amenizar seu discurso uma vez que tome posse, né?
Agora, ele foi eleito com a promessa de fazer essa revisão do acordo de paz. Isso não significa, de uma certa forma, também, se ele for relativizar essa promessa de campanha, uma traição aos seus eleitores?
Claro, eu não acho que ele vai voltar atrás no sentido de dizer, não vou mais prometer o que eu cumprir o que eu prometi. Mas ele vai ter que chegar a um ponto, um comum denominador com a ex-guerrilha, né? Inclusive porque eles já tomaram posse, né, no Congresso, há uma parcela da população que não quer que volte essa situação de guerra, embora tenha o ELN que ainda faz razões, né? E então, no seio da sociedade, não sou o eleitorado dele, mas no seio da sociedade, trazer de novo à tona todo esse passado não vai ser tão simples. Talvez ele vai ter que chegar a um meio termo com a ex-guerrilha FARC, né, que agora é um partido político.
Esse meio
Mas
termo
eu acho
seria
que
o
vai ser
quê,
um
Luiz
grande
Fernando?
desafio, sim?
Esse meio termo seria o quê, Luiz Fernando?
Bom, garantir algumas salvaguardas que foram estabelecidas em termos de direitos como partido, anistia que foi estabelecida. De repente transformar em reus novamente aqueles que foram anistiados, ou seja, tem um custo político. E não sei se, do ponto de vista dos desafios que tem a Colômbia, pensemos o seguinte, né? Tem a situação da Venezuela, que afeta a Colômbia de forma muito direta, né, em termos de migrações, né? Tem a relação com Estados Unidos, que Trump tem questionado os resultados da luta contra o narcotráfico. Tem a questão econômica, né, que embora a Venezuela não esteja numa crise tão grande, mas é um ponto importante porque o capitalismo colombiano é muito desigual, né? Então não sei se trazer esse tema de forma muito drástica y voltar atrás en derechos conquistados por la guerrilla sea algo que viado, ¿no? Yo imagino que tendrá que llegar a un medio término, ¿no?
O senhor, inclusive,
de salvaguardar anistia, essas questões, né?
Inclusive, o senhor falou do Exército da Libertação Nacional, o ELN, que é uma outra situação delicada para ele, né? Que vamos lembrar que é uma guerrilha que continua ativa na Colômbia. O Iván Duque deve tomar que tipo de postura em relação ao ELN também?
Bom, ele vai endurecer, certamente, a repressão contra o ELN e, de alguma forma... Por isso eu vejo como contraditório, se ele tem que resolver essa pendência com o ELN, que, ou seja, duvido que ele vai ter uma postura como a de Santos, que é mais condescendente, embora o Santos não eliminou a repressão, mas foi mais condescendente em termos de dar oportunidades de negociação. Acho que com Duque ele vai radicalizar. Mas aí trazer o tema, do meu ponto de vista, trazer o tema de voltar atrás no acordo das FARC, nesse contexto, não é algo muito fácil politicamente.
É um risco político, como o senhor disse, né? Vamos tratar de outro tema que o senhor comentou, Luiz Fernando, que é com relação à Venezuela, que talvez seja o tema mais imediato e urgente no plano de vista internacional para o novo presidente Iván Duque. Inclusive, ele prometeu que vai ajudar a Venezuela a voltar a ter eleições consideradas mais livres, né? Segundo ele. Como que o senhor acha que deve ser essa política, essa primeira atuação do novo presidente colombiano em relação ao país de Nicolás Maduro?
Eu acho que ele vai endurecer com relação a Manuel Santos, porque uma preocupação que há da vizinhança da Venezuela, mesmo governos como o de Santos, que eram bastante antagônicos com a ideia bolivariana, com o perfil político ideológico do chavismo, é que a Venezuela não se torne uma nova Síria, né? Que não se torne um país em convulsão, e que isso gere maiores impactos dos que está tendo nos países fronteiriços. E Santos tentava ser mais contido, né? Mesmo com a postura de Maduro, mesmo nesse atentado que está se discutindo agora, acusou Estados Unidos e Colômbia, né? Mas a postura de Santos era bastante contida, evitando radicalizar e que a Venezuela explodisse, né? Com a postura uribista, né, sempre foi muito mais radical e antagônica, e o Duque certamente vai colocar o tema da democracia, dos direitos humanos, se alinhar com Trump, né, que também está radicalizando sua posição, e tentar forçar uma mudança de regime político na Venezuela sem intervenção militar, mas forçar pelo isolamento político uma mudança de regime.
Agora, uma última pergunta, Luiz Fernando, é com relação, então, ao Brasil. O que significa o Brasil? Claro que está dentro de um processo político para a escolha do futuro presidente. O que esperar das relações futuras entre Brasil e Colômbia com o novo presidente Iván Duque?
O Brasil, mesmo nos anos Lula e Dilma Rousseff, não teve problemas com a Venezuela. O Brasil, mesmo no período anterior dos governos de Lula e Dilma Rousseff, não teve problemas com a Colômbia, inclusive na articulação do Unasul, que agora está com problemas, né? Então, o grande problema da Colômbia era com a Venezuela. Mas essa mudança para Michel Temer como presidente aproximou mais a postura do Brasil, inclusive pensando no Macri, na Argentina, Juan Manuel Santos na Colômbia e agora Duque, nessa posição comum com relação a pedir democracia na Venezuela, a questão dos direitos humanos, embora com tendências menos radicais no caso do Brasil. E as relações continuarão tranquilas, há afinidade entre os governos e, claro, depende quem vencer as eleições aqui no Brasil, né? Se ganhar um candidato mais à esquerda, talvez sim, aí poderá haver algum ruído em termos de temas, não com a Colômbia especificamente, ou seja, não há problemas entre relações bilaterais, sino com relação a certos temas da agenda regional, especificamente Venezuela. Então, a não ser que ganhe um candidato mais à esquerda no Brasil, as posturas ficarão alinhadas como até esse momento, né?
Muito obrigado, então, ao cientista político e professor de história da Unesp, Luiz Fernando Ayerbe, que participou do RFI Convida de hoje.
Tá, muito obrigado, hein?